Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Olá.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu faltei porque eu tava de aniversário.
Agora a gente dá a justificativa pra sempre que falta, tá? Escolinha.
Mas como ele não trouxe atestado, ele vai ganhar falta do mesmo jeito, então não importa o que seja.
Mas eu vou comemorar hoje de novo, só porque eu gosto de comemorar aniversário.
Então, eu acabei de pensar no assunto da semana, que aparentemente agora, sempre no início do podcast, a gente se justifica porque faltou. E eu, assim, sem considerar no podcast, porque o podcast a gente faz porque quer. Mas vocês na escola, eu acho que é porque no trabalho eu imagino que não dê pra faltar, né? Não dá pra faltar normalmente. Mas na faculdade, escola, na vida de estudante de vocês, vocês eram pessoas muito presentes na faculdade, escola, essas coisas?
Na escola eu era porque meu pai e minha mãe, eles sempre foram linha dura comigo, sabe? Não tinha desculpa. Inclusive eu acho isso uma bosta, porque eu sempre sofri sou muito alérgico a várias coisas. E às vezes meu olho, ele irritava, sabe? Ele ficava muito vermelho, inchado. Mano, às vezes meu olho tava caindo, eu era o Severo e meu pai tava mandando pra escola. E não tinha o que eu fizesse. Eu tinha que ir pra escola.
Então você era um cara que tava lá todo dia, basicamente.
Sim. Na faculdade, eu aí dependia. Às vezes, como eu sempre trabalhei enquanto eu estudava, às vezes eu tava muito cansado, mas era raro. Era bem raro, porque, você sabe, tipo, em computação você não pode dar moleza, assim. Se você faltar um dia, você não tá entendendo a matéria do outro dia, sabe? Então, não é nem por não querer ir, é porque, tipo, se eu não for, eu tô fodido.
Eu sempre fui muito relaxado, né? Tipo, meus pais sempre foram de boa, faltar aula. Faculdade, eu ia mais do que a média, não que isso seja muito.
Mas que a média do quê? Da sua média das pessoas que você conhece?
Não, a média das pessoas que estavam naquela sala.
Ah, tá.
Mas não significa muita coisa.
Então, que eu sempre pensei assim, por vocês estarem se explicando, eu achava que vocês eram bem... O Mario era bem mais regrado. Mas eu achei que vocês eram bem mais regrados, porque, assim, acho que é uma coisa que eu tenho desde... Eu não sei desde quando, mas eu acho que na segunda série, eu lembro que eu tive que falar com o diretor, e o diretor me obrigou a fazer uma promessa que eu ia na faculdade, eu continuarei ainda na escola, porque a minha mãe sempre foi muito relaxada. Então era de... Assim, acho que até hoje, na minha vida, é muito difícil eu ir uma semana completa de aula.
Nossa, cara.
Inclusive, quando eu tava fazendo... quando eu tô fazendo faculdade e estágio, eu tava fazendo os dois no mesmo lugar, às vezes eu faltava na aula e ia pro estágio, mas eu não ia de manhã pra ir na aula. Eu, tipo, faltei, foda-se, por mais que eu esteja indo pro lugar.
Ó, isso é mais normal do que parece, viu? Já estagiei também enquanto eu tava na faculdade. E tinha um dia ou outro que eu tava tão cansado que não dava. Era meio... Como é que fala? Era meio desumano.
Mas era... Pode perguntar, acho que pra qualquer amigo de qualquer fase da minha vida, que provavelmente eu era uma pessoa que fala... Inclusive, eu faltei no meu último dia de aula do colegial.
Eu também. No meu último ano do colegial, foi o ano que eu mais sofri bullying, e teve dias que eu acabulei aula, cara.
Eu era de boa. Não passava nada. Eu fico pensando porque é aquela coisa, último dia de aula normalmente é dia de despedida dos amigos e tal. E nesse dia eu tava com preguiça e falei, não vou. Em casa aqui.
Eu sei como é, tipo, eu também tá meio que foda-se pro colegial. Se eu não precisava, eu não tava indo, não. Assim, nos últimos dias. Mas, pelo menos nesse último ano, eu cabulei algumas vezes, assim, a aula. Não é que eu não me orgulho. Mas eu tenho a mente Bob Esponja, sabe? Se eu acho que eu tô fazendo algo errado, eu acho que tá todo mundo me pegando. Aí teve um dia que eu fui cabular aula pra... Eu não tinha o que fazer, eu fui...
Mas tentar... você cabulava, você saia de casa quando cabulava?
Saía de casa, como se eu fosse pra escola, mas eu ficava, sim, na rua, assim, parado no ponto de ônibus.
Nossa.
Tem duas vezes, duas situações acontecendo comigo. Teve um dia que foi bizarro. O inspetor da escola me viu, obviamente. Veio falar comigo no outro dia e falou, mano, você cabulou aula? Eu falei, não. Ele falou, cabulou o que eu vi? Eu falei... Cara, todo mundo fala que tem um cara igualzinho a mim na escola, tá igualzinho e tal. Tentando passar o migué. Mas teve um dia no ponto de ônibus que, tipo, eu fiquei sentado lá de bobeira. Eu só não queria ir porque, né...
Durante 6 horas lá no
tipo isso. Durante 4, depois eu chegava em casa e falava que... a aula acabou mais cedo. Mas um velhinho chegou comigo e falou, oi, tudo bem? E começou a conversar comigo. É porque o meu filho hoje, ele é médico. Estudou muito. Tem que estudar. Não sei o que, eu falei... Verdade, né? Eu nunca mais cabulei aula, cara.
Tá, então o Mario é a pessoa mais certinha daqui.
Eu sou o... eu sou o mais bitolado, não é que eu sou certinho. Eu tô fazendo algo errado, eu não consigo disfarçar.
Não, mas só de você ter ido, eu tenho certeza que eu fui muito pouco em relação a muitas pessoas aí.
E o EAD, Jamon? Você tá cumprindo a presença pelo menos ou tá metendo Miguel louco aí?
Não, não. Como EAD funciona meio que... A maioria dos professores é tipo, assistir aula a qualquer horário, né? Que tá funcionando agora nessa época de pandemia. Uhum. Então os professores gravam e deixam. Aí eu assisto, tipo... Tô assistindo a aula 8 da noite, assim, os horários meio nada a ver em relação à aula. Tem aula que eu tô fazendo à noite também.
É justo, eu acho bom isso.
Mas só que quando os caras vão lá e falam, videoconferência no horário 3 horas da tarde. Mano, pra não te dizer que dá uma vontade de não assistir, velho. Que eu acho que sempre quando começa a aula, eu começo a ficar com sono, assim.
Acho o cúmulo em federal os caras fazerem isso também. Parte público, eles metem o louco. Ah, mas você tá trabalhando? Foda-se.
Ah, é, não, assim, aquela coisa, muito pouco, pra não falar nenhum professor dá falta, tinha uns professores que dava de vez em quando, mas na minha escola tá proibido dar falta se for síncrono, né, ou pelo menos se avaliar por falta, assim, você repetir por falta em atividade síncrona, que eles estão chamando, então, tipo, o EAD tá bom, só que o EAD, pra mim, o problema é que ele tira minha que tá todo mundo acontecendo na pandemia, ele tira meu sincronismo, né, com a... Tira meu horário. Então eu tô acordando, tipo, 4 da tarde. E pelo menos antes eu faltava e ficava de manhã acordado.
E a gente pensou que a linha de final de ano da Nintendo tava concluída, mas não. Eles escorregaram, vazaram um título novo no
novo não, né?
Site do...
Novo, novo.
É novo.
Novo não. Novo.
Uma sequência.
É meio que reaproveitado o 3DS, vai.
É um título novo.
Tá escrito 2, Mario. 2 é novo. É velho.
E tem a permissão de ser reaproveitado.
Isso. Que é Kirby Fighters 2, que foi lançado nessa última quinta-feira por $20. E eu, como sou besta, eu comprei. A pergunta que eu queria fazer, vocês jogaram o primeiro de 3DS?
Aquele que você jogou na minha frente, Jeff, era esse Kirby? Ou era o modo história do Planet Robobot? Era o modo do Planet Robobot?
Era o modo do Planet Robobot, não era aquele...
Então não joguei nem vi, inclusive.
Esse jogo tava de graça ainda, não era?
Não, esse não.
Nenhum. Ah, tá. Então tava justificado o motivo de não ter jogado.
Então, basicamente é um Kirby de luta, parecendo, sei lá...
Smash Bros.
Smash Bros com itens.
Que é Smash Bros.
Não.
Inclusive tem dedo do Sakurai nos dois, não tem?
Não, não tem nesse Kirby Fighters 2. Assim, o Sakurai acho que ele não mexe no Kirby desde o Air Ride de GameCube.
Sei. Mas convenientemente tem a mesma mecânica de Smash, praticamente os mesmos itens, olha só, talvez tenha até o mesmo modelo do Kirby.
Então, tudo é baseado em luta. Você tem uma historinha como pano de fundo de luta. Você tem Kirby com todas as habilidades, né? Tipo, sei lá, pra ser personagens diferentes. E eu não sei mais o que falar, não sei do tipo. É focado em batalhas 2 contra 2. Tipo, você tem o free for all, mas o story mode precisa de 2 jogadores. Ou você e mais um amiguinho, ou você e o computador.
Mas tem um outro modo, não tem? O single-handed lá da vida?
O single-handed é tipo, é uma pessoa, sei lá, batalhando 9 batalhas, é tipo isso.
Mas aí você consegue jogar meio que sem parceria, você pode jogar com um personagem solo.
Isso, você joga sem parceria, mas não quer dizer que o inimigo não pode ter um amiguinho.
Sim.
Aí você tem modo easy, normal e hard, e cada lutador você tem aqueles medalhas, né? Tipo, é como se fosse um modo time attack solo. Você é recompensado o quão rápido você mata os seus oponentes. Então, é isso. Eu tentei três partidas online. E eu achei muito engraçado que não dá pra jogar online, sei lá, com alguém, né? Você entra e te dão um amigo de presente, né?
Separado com mais 3 pessoas.
É, separado com 3 pessoas. Um seu amigo e 2 inimigos. Você escolhe o personagem antes, então você não sabe o personagem do seu amigo. Então é meio que o encaixe é meio aleatório, porque se você tiver alguém que bate de longa distância e você tiver com um cara de curta, sei lá, se vocês ficarem juntinhos, é bem difícil você ter uma abertura de pra atacar, né? Acho que se você pega, sei lá, dois arqueiros, aí vocês estão fodidos, né? Porque
sim, sim.
O cara junta em você e, tipo, vocês dois tomam porrada, assim, de boa. Então, é meio que na sorte. Mas, assim, o jogo em si, como ele tem os itens são habilitados e os estágios tem muito... Ai, como é que fala hazards? É muito...
É uma ventania, né?
Tem coisas que atrapalham, né?
É, isso. Então, basicamente você tem que mais prestar atenção no estágio que dá mais dano do que... Dependendo do estágio que você joga, prestar mais atenção ao seu redor do que especificamente no oponente, né? Como as habilidades de Kirby, elas são meio que, tipo... Eu não sei, às vezes você não tem alcance pra bater, então fica aquela coisa meio do tipo... Cara, dependendo do encaixe, eu não tenho chance, né? De enfrentar o oponente, né? Então fica mais ou menos isso. É um Kirby que você pega um personagem e fica, tipo... não sei qual que é o meta, mas a batalha fica meio desequilibrada de acordo com os personagens. Até porque o jogo é muito simples, né? Não tem, sei lá... É só você apertar o botão de ataque, sei lá, pra cima, pra baixo, não...
Oh, pô, tem escudo e dá pra ficar fazendo dodge pros lados.
Então, isso. Boa sorte em ficar fazendo isso, sei lá. Enquanto você tá fugindo do bicho da fase, sabe?
Sim,
Eu gostei, mas, tipo... Eu gostei mais do que esperava, mas não esperava nada, né? Você tem aquele sistema de barrinha de rank que vai destravando costume e essas coisas. Então acho que dá pra você perder um tempo aí. E não sei, se você não tiver muita coisa pra fazer, você pode pegar gold com todos os personagens, essas coisas. Vai demorar um tempinho pra você conseguir tudo, né? Mas de resto é só pancadaria. Tipo, eu prefiro um jogo assim do que o jogo anterior, que eu esqueci o nome. Você tem que... aquele free to play, né? Mas se você me perguntar se vale o preço, não vale. Eu não sei que você gosta de Kirby, né? Tipo, é um jogo de luta que depende muito mais da seleção dos personagens do que outra coisa. A não ser se você for pro que Neo Geomon, que dá dodge e defende.
Segura o botão de defesa, né?
Dá dodge e defende. Ô Jefferson, até agora eu entendi as mecânicas que você explicou, etc. Eu entendo que tem a mecânica de você jogar em luta com parry, etc. Mas ainda não entendi muito bem o quanto que esse jogo difere de Smash Bros. Eu sei que a gente tá comparando duas franquias completamente de tamanhos diferentes, né? Mas no geral, assim, se a gente pudesse resumir esse jogo como um jogo de arena, de batalha de arena, assim como é Smash Bros. O quanto que ele difere?
Esse jogo é de vida, o Smash Bros. É pra você jogar pra fora os oponentes. Eu acho que, tipo, você ter essa diferença de objetivo já muda muito como que você se relaciona com a arena e com os golpes.
Beleza, o Smash Bros. Você pode configurar pra vida também. Quais são os outros elementos que tornam ele diferente de Smash Bros? Tirando também o modo de batalha de dois jogadores aí, que é exclusivo, não sei.
Eu acho que é mais isso, ele é focado em, sei lá, você destravando as coisas, né? Porque você vai ver aquela barrinha e você faz uma batalha e ganha X pontos, tipo, em qualquer modo. Então eu acho que é mais nesse sentido de... Sabe aqueles jogos mais viciantes que você vai tipo, subindo o seu level, aí vai dando... Aí você vai ficando feliz, tipo, vai
te
recompensando.
Sei, ele tem mais elementos de gamificação, então.
Isso, ele te incentiva, acho que ele te incentiva a batalhar mais, seja, sei lá, sozinho ou coisa, tipo, você tenta ficar fazendo mais a mesma coisa, é mais tipo, diria, sei lá, aqueles, acúmulo de experiência, sabe, tipo, acho que talvez você se prenda nisso, tipo, do que jogar Smash Bros, que é mais, sei lá, diversão.
Assim. E além do modo história, que é literalmente uma história, né, não que... O modo de história, teoricamente história do Smash não seja história, né? Que não é uma historinha, é bem simples também.
É uma desculpa pra se bater, né?
É uma desculpa pra se bater. Eu vou dar spoiler aqui. A história começa com o King Dedede e o Meta Knight falando: nós somos bonzões. Aí você, sei lá, você enfrenta numa torre e vai se bater.
É, claro, eu não tô esperando que a história de Kirby seja evoluída, né?
Não. Eu já tem, assim...
Normalmente, me roubou um pedaço de bolo, vou atrás do DDD, é meio que isso.
Não espera nem cutscene, sabe? Tipo, é só uns textinhos aqui...
É, as cartas que ele manda, né? Que o Kirby não consegue ler, inclusive.
É, então, não espera nada, não. Acho que... É bom... Acho que esse jogo é bom pra, tipo... Um jogo de luta pra você jogar com alguém que não manja muito de videogame. Alguma coisa mais acessível pros dois, né? Aí vocês ficam fazendo umas
batalhas. Eu ia perguntar também, o quão inclusivo esse jogo é? Porque normalmente o Kirby, ele é mais... Ele é mais presente entre a maioria do público, né? Jogador homem, mulher, ele é mais aceitivo, né? Eu vejo as pessoas gostando mais dele. Eu queria perguntar o quão inclusivo é esse jogo.
Ele é bem inclusivo. Você deixa, sei lá, você ajusta a dificuldade, você, sei lá, você e seu filho, filha, ou sua esposa, o marido, tipo, que não gosta de jogar, você pode... Pode ser divertido de duas pessoas, assim. Principalmente se os dois, sei lá, são... É, fica vendo aquela barrinha e fala assim, ah, a gente tá crescendo.
Tá liberando coisa, né?
É, tipo, você fica feliz assim.
Entendi, você pode jogar modo história em cooperação, talvez, né?
É, sim, modo história. Aliás, eu joguei dois capítulos do modo história, acho que tem 5. Aí depois eu falei, ah, vou ver se minha esposa quer tentar aqui. Aí eu termino o resto, só joguei só pra falar, uhum. Assim.
Ah, mas você ainda não tentou.
O quê?
Ela ainda não perguntou, você não fez a proposta pra ela ainda.
Você ajoelhou?
Não, ela tava fazendo comida pra hoje. mas assim, pra aquelas pessoas que não gostam de ter que esperar, ou não gostam de graça, é bem melhor um jogo assim, né? Eu falo assim, ah, o pacote tá aí, né? Se você gosta ou não, acho que é questão é um jogo inteiro, você pode perder bastante tempo. Você gosta de Kirby, você quer alguma coisa acessível, tipo, você vê Smash é muito complicado, isso aí é uma boa pedida, ele é fofinho.
Corta para os nossos amigos viciados, já estão falando de metagame aí do jogo, então, eu acho que essa questão de ser jogo mais simples, tudo depende da pessoa que tá jogando. Até porque a gente já viu, a gente falando de metagame de Mario Tênis aí pro competitivo, sei lá.
Mario Tênis tem um metagame. Tudo tem metagame se você olhar.
Principalmente com as pessoas que a gente anda.
E sabe, desculpa, só pra terminar, o mais interessante é que ele tem aqueles negócios dos jogos de Kirby, que eles têm a propaganda de todos os jogos que lançaram perto. É muito engraçado. Tipo, dentro do
pera,
jogo.
Como?
Dentro do jogo tem aquele menu de propaganda. Eu acho sensacional.
Você paga $20 pra ter a propaganda lá dentro ainda.
tipo, você vai no opções. Aí você vai estar escrito Other Games, aí você vai ter, tem 4, 8, 9 jogos de Kirby.
Caraca, eles vão até onde?
Do 3DS, Wii U e Switch.
Nossa.
Aí você vê como Kirby é uma máquina de lançar jogos, né?
É a continuação do catálogo de jogos que eles tinham no aniversário, lá na coletânea de aniversário que tinha nisso.
Inclusive, é um emulador rodando por trás que tá aparecendo a coletânea agora.
E o mais engraçado é que eles não têm. Que nesse catálogo não tem o primeiro jogo.
O de Game Boy. Isso? Não.
Eu não sei, o Kirby Fighters 1 é de 3DS, não é?
Ah, o Kirby Fighters 1. Ah, tá, o primeiro jogo não de Kirby, o Fighters 1, tá, entendi. O primeiro Kirby é de 3DS, o Fighters 1 é de 3DS.
Ah, não, tá aqui, desculpa. O Fighters é Deluxe, né?
Nossa, eles adoram esse nome Deluxe.
Eu não sei, eu não faço a menor ideia, mas se você tá falando, você tá lendo, então é.
Ah, então. Então, pra quem gosta de Kirby, dá dinheiro pra Kirby. Aliás, nem precisa dar dinheiro pra Kirby. Você pode fazer o que você quiser, Kirby sempre sai.
Mano, Kirby não precisa ter jogo, cara. Só com merchandising ele já fatura o suficiente.
Na segunda-feira, se não me falha, agora eu não sei quando que foi, mas a Microsoft e a Bethesda anunciaram em conjunto que a Microsoft estava comprando a ZeniMax, que é a empresa dona da Bethesda. E com isso a Microsoft comprou também a Bethesda, agora a Microsoft é dona da Bethesda, que pra quem precisa de uma lembrança rápida, é quem faz Elder Scrolls, cuida de Doom, né, dona de Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored, agora tem o Deathloop, que vai ser pro PS4 também, pro PS5 também, e isso acho que pegou um pouco de surpresa a galera, porque a Bethesda é uma third party enorme, principalmente, ela tem jogos no Switch, mas principalmente nos outros consoles. Como que vocês receberam essa notícia?
Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque é mais coisa no Game Pass.
Volta a propaganda.
Eu acho que acompanhando as notícias e vendo assim, de, tipo, a guerra de consoles, a Microsoft não tem first party, não tem first party. Aí ela vai lá e compra tudo isso. Eu falei, caramba, as coisas mudaram. Pelo menos eu vejo dessa forma, né?
É, o mercado, não sei, eu fico pensando que eu não gosto muito dessa rincha entre os listas, né? E agora que a Microsoft comprou a Bethesda e vai ter toda essa coletânea de jogos exclusivos, a rincha vai se acirrar ainda mais. Fora as briguinhas que a gente tá vendo nas redes sociais, né? Então, eu acho legal que o mercado tá aquecendo cada vez mais. A transação, né, a negociação foi muito alta, foi na casa do bilhão, não foi?
7.5.
7.5 bilhões, é isso?
Comprar Zenimax é mais caro que comprar Star Wars.
Não, eu lembro que quando o Facebook comprou o Instagram foi 1 bilhão. Tudo bem que a gente tava em 2012, e os padrões e a inflação aumentaram, mas se você fizer a projeção, eu acho que a compra da Bethesda foi mais cara. Então ver esse nível de negociação no meio do mercado de games é muito interessante. E só fico com receio dessa briga de Insta agora, que vai se acirrar ainda mais. Eu acho que essa geração vai ficar marcada mais ainda por essa concorrência forte entre Sony e Microsoft. Que eu acho ruim esse fanatismo.
É que não é como se não existisse durante todas as outras gerações.
Uhum.
E qual que é o impacto pra Nintendo? É nenhum, né?
Eu considero nenhum porque, assim, as maioria das coisas que acho que saiu pro Switch, acho que tirando, ainda vai sair o Doom Eternal, que é da Bethesda também, mas, tipo, tirando esse jogo que já tá anunciado, já tá em processo bem na frente, eu duvidaria que os próximos jogos da Bethesda vão aparecer no Switch. Então, e a Microsoft e a Nintendo estão relativamente em bons relacionamentos, né? Então, se puder algum jogo aparecer, eu acho que depois de 1 ano, 2 anos de lançamento, sai igual aconteceu com o Ori. Eu tô achando até que a Microsoft, eu não sei se a Microsoft vai querer segurar os exclusivos da Bethesda, assim, pegar os jogos da Bethesda e segurar no deles, os próximos, né, fora os anunciados já pra PS5 e variantes, os próximos jogos vocês vão querer segurar. Eu não sei se a Microsoft tá focando em vender o console deles ou vender o Game Pass.
Uhum. Provavelmente vai ser aqueles first on, a gente vai ver tudo que for da Bethesda, vai sair primeiro no Xbox. Mas eu acho que não é do feitio da Microsoft realmente... deixar algo exclusivo. A maioria dos jogos eles também lançam pra PC junto e na maioria das vezes também tem outras
plataformas. Eu tô considerando PC, que se for considerar, acho que PC, a Microsoft tá quase sem exclusivo. Eu tô pensando, tipo, não sair no console da Sony, basicamente. E da Nintendo também, por...
Sim, sim. Mas, assim, impacto isso gera pra Nintendo, porque, querendo ou não, ainda tem a concorrência de mercado e presença de mercado fala muito mais alto quando você trabalha com investidor e por aí vai. E eu acho que isso vai mudar um pouco os patamares para Xbox, principalmente no mercado ocidental, no oriental, praticamente inexistente, até porque os jogos da Bethesda também não são tão apreciados no Oriente, né? Então, essa briga, pelo menos a presença do mercado, está se fortalecendo cada vez mais. Então, acho que assim, a gente não vê um negócio mais direto como exclusividade de jogos, talvez uma não presença de jogos da Bethesda no Nintendo Switch da vida, mas isso faz uma certa diferença por trás, assim, nos bastidores, acho.
Eu acho que, assim, com relação aos jogos, como ela disse que vai decidir caso a caso qual jogo faz sentido, então acho que tudo, se a Nintendo tiver um videogame que vende muito, tudo que fazer sentido no console da Nintendo, seja um lançamento ou 1, 2 anos depois, ela vai lançar. Então, em relação a jogos, não tem problema. Eu acho que o impacto maior é você ver uma companhia, sei lá, uma Microsoft que é gigante nos videogames ficando maior. E isso pra indústria a longo prazo é, tipo, eu não sei. Assim, tipo, você vê um monstro cada vez maior. Ou, se você levar pro lado que a Microsoft, sei lá, tava tomando um pau do PlayStation, você vê as coisas, sei lá, no mesmo nível. E isso é bom, assim, pro consumidor, porque você tem uma disputa mais igual, aí você tem talvez preços mais agressivos, ou você tem a pacotes que o Game Pass existe por causa da Sony, pra concorrência. Então, acho interessante essas coisas, mas é aquela coisa, né? Você fica alimentando monstro, aí você vai ver, às vezes, talvez, possivelmente, só uma empresa dona de tudo. Aí depois ela faz o que ela quiser.
Vai ser monopólio.
Mas enquanto as coisas parecem estar niveladas, cada um com sua proposta, né? Eu acho que é bom pro consumidor. O que seria ruim pra gente é só se, tipo, sei lá, uma desse uma lavada na outra e ficasse por isso mesmo, né? Você tem as empresas com propostas diferentes e você acaba tendo o melhor das propostas como consumidor. Então, acho... Eu gostei do anúncio nesse sentido, assim. As coisas estão mais equilibradas e a gente sabe. Quando uma companhia, sei lá, tá muito na frente, ela tende a ser mais folgada. Tipo, eu não preciso fazer tanto esforço. Então, por mais que as pesquisas mostram que a Sony tava na frente, que o pessoal queria comprar mais PlayStation, no final das contas, tanto faz, porque as coisas estão esgotadas nas três publishers que vendem videogame. Então, a questão de quem vai vender mais videogame é quem tiver mais videogame. Mas é bom nesse sentido. A gente comenta aqui essa notícia que talvez não seja muito fã, não tenha muito a ver com a Nintendo, mas é mais pra falar em relação ao mercado de videogames e como isso é importante. Você ter vários competidores que
competidores deixa fortes, nossa, né?
Competidores fortes que deixa a nossa vida mais fácil.
Bater palma pro Jeff.
Você não vai fazer aquela perguntinha, Jefferson?
7,5 bilhões é muita coisa. Se você fosse a Nintendo e não pudesse guardar isso no banco, aonde vocês investiriam esse dinheiro?
Não pudesse guardar no banco.
Porque se a Nintendo, tudo que ela ganha, ela guarda no banco, né? Você tem yen da época do DS ali. Você pode ter certeza.
Mano, 7,5 bilhões não tem onde esconder, cara. Eu tenho que colocar debaixo da terra. E são hectares, assim, pra enfiar dinheiro. Se não for no banco, fodeu. Vou comprar cryptocurrency e enfiar tudo em Bitcoin e perder tudo no mesmo
tempo. Não, mas ela não... O ponto é que ela não gasta. O que vocês acham? O que vocês fariam com esse dinheiro?
Porra. Cara, eu ia ter que investir. Não, eu ia ter que gastar. Você tá falando que não tem que gastar, mas eu tenho que gastar. Eu investi, eu ia comprar alguma coisa. Eu ia separar pra comprar algumas coisas extravagantes.
Pera. A gente tá falando como se a gente fosse a Nintendo.
Ah! Como se eu fosse a Nintendo.
Não falando... você, Mario Toledo.
Porque eu já tava pensando em piscina de Coca-Cola, né? Tudo bem. Se eu fosse a Nintendo, eu acho que eu investiria no meu parque, só que 7,5 bilhões eu não sei se seria até suficiente. Eu transformaria em uma cadeia de parques igual como é com a Disney. Algo menor que a Disney World, com certeza, é impossível a gente chegar no tamanho dela, mas eu investiria nessa cadeia de parques.
E eu fico pensando assim, se eu pegaria... A SEGA não tá muito bem das pernas. Não sei se dá pra pegar a SEGA nessa brincadeira, com esse dinheiro todo. Eu não faço a menor ideia da relação tamanho da ZeniMax com a tamanho da SEGA.
Eu acho que o ZeniMax é maior. A questão é se eles vão querer vender ou não.
Tipo,
se fosse
então.
Com valor de mercado, acho que daria pra comprar, sim.
Você acha? Eu acho que não. Eu acho que as franquias da SEGA são mais valorizadas.
Ah, não. A SEGA tá falindo, mano. Sempre, pra variar. A SEGA tava com um prejuízo porque fechou máquina de arcade deles.
Então, mas eles têm mais presença global. E eles também estão muito... São inseridos fortemente no Japão, né? Que é um ambiente que eles querem adentrar. E eles também são orgulhosos, né? Eles não iriam se vender por
então,
pouco.
Então, caso pudesse, eu achava que a SEGA é boa pra comprar. Porque você tá fraquinho ali das pernas, você chega e fala, pega você e renasce suas franquias. Quebrado, assim, e você comprou na quebrada ali, você comprou a Atlas também.
Não, fora então... você ter esse nome, né? Você ter a Sega, o Sonic na Nintendo, né?
Então, é bom. Você tem Sonic, você tem um monte de franquia... Aquela coisa, talvez a Nintendo olhe pras franquias que a Sega não olha. Então...
Sabe o que eu faria? Olha só, eu compraria a Sega, se eu fosse a Nintendo, eu compraria a Sega e relançaria o Super Nintendo com jogos do Mega Drive. Só pra lá no ocidente dar toda aquela putaria que deu.
Não, eu imagino, tipo, que se a Nintendo um dia comprasse a Sega, não vai acontecer, mas se ela comprasse, ia ter cara... um homem de 40 babando, assim, tipo, cara, o cara foi traído pela vida.
Eu conheço uma comunidade inteira que isso iria acontecer. Ainda bem que eles não nos escutam, mas tem um amigo nosso que com certeza iria acontecer.
Ou no pior dos casos, comprar a Konami, mas eu acho que a Konami tem muito dinheiro por causa de patinho.
Tem, e outro, não só patinho, com outros jogos de cassino que a Konami é presente, é absurdo.
Então o Mario focaria, sei lá, em parques, o Jomon na compra de estúdios.
Parques, mas eu expandiria pra fora do Japão. Eu acho que é muito importante ter essa experiência, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos.
Eu acho que a Nintendo, ela deveria focar um pouco mais em preocupar em renovar o seu público. Porque agora ela tá feliz, tá? Todo mundo que jogava Mario, todo mundo que cresceu com Mario tem poder aquisitivo. E eu não sei, a minha impressão é que a Pokémon Company faz um trabalho melhor com desenho, essas coisas pra criança. Então eu acho que a Nintendo deveria, sei lá, tentar fazer algo
pra Nickelodeon.
Nickelodeon nem acho que nem faz mais desenho.
Tentar, sei lá, investir em formas de renovar o seu público. Que eu não sei, às vezes eu fico vindo podcast com gente mais velha e que tem filho e fala assim, ah, você não sabe, ou você não dá valor a Mario, assim, sabe?
O cara dando bronca no filho dele.
É uma coisa que, tipo, o cara fica empurrando, assim, sabe? Tipo, vai jogar Mario, tem que jogar Mario 1, essas coisas.
aí realmente tem uma coisa a gostar.
eu acho que tem que ter um... Não sei, ela tem que criar, seja com desenho, tem que criar um ponto de entrada melhor.
Eu entendo o que você falou, mas eu tô negligenciando isso, tipo, pensando, porra, que pai tem que deixar a criança gostar do que ela quiser, mas provavelmente eu vou fazer a mesma coisa com meu filho com Pokémon, então, quem sou eu?
Não, pai pode dar diretrizes pra criança, obviamente, não pode forçar, mas...
Vai vestir o filho de Pikachu, isso com certeza, mas ela pode de repente falar, porra, eu odeio essa merda, aí
começa forte. Vai pra rua, criança.
Não! Pra rua não, você só diminui a mesada, João.
Abandono parental. Ao vivo. E agora vamos para a sessão do jogo rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Que eu aceitei esse slogan. E Animal Crossing receberá evento de Halloween.
É importante, né? Eles continuarem com os eventos pra motivar a galera a continuar jogando. O problema é que eu acho que, sei lá, eu vi o vídeo, não achei tão interessante o que eles estão colocando. Vai ter, durante um mês, ó, você vai poder assustar as pessoas e vai ter roupinha de Halloween, né? E os villagers, eles também vão se fantasiar, acho que no dia 31, pra você dar doce pra eles, coisa parecida.
A mudança de cor de pele pra qualquer, ou pelo menos várias cores, né? Você pode ver que tem um azul bebê lá, uns negócios assim. Já tinha ou vai vir com esse update?
Pelo que eu entendi, não é bem uma mudança de pele, é uma maquiagem. Então não acho que é permanente. E não tinha, obviamente você tem diferentes tonalidades, né? Que variam entre branco e preto. Mas pra azul, vermelho, essas coisas que... Eu vi mais o azul, a aquarela ali que tinha, isso não tinha.
Então acho que são as coisas que entra meio que escondidinho no update, eles não quiseram dar nenhum detalhe. E foi uma coisa que eu senti meio falta nesse vídeo, porque é só o evento de Halloween, não tem nada a mais, assim, não tem nenhuma funcionalidade extra que saiu.
Sabe o que eles poderiam colocar?
Eu acho que ainda tá faltando o café do...
Ah, sim, mas eu não acho que o café viria agora, né?
É, o café e os Lloyds, que já tinha num leak, num datamine atrás. Então, tipo, eu tava esperando mais essas coisas, pelo menos vir agora. Não sei se vocês vão vir com o update, que eles também já anunciaram que é o update de novembro, né? Esse final de novembro, por ali, vai ter o update com Dia de Ação de Graças e Natal. Então talvez venha lá, não sei, né? Eles já anunciaram um próximo update também.
O Halloween, ele... Me corrija se eu estiver errado, ele tem data, né? Tipo...
Tem, não é um... tem. É 31 acontecer. De outubro.
Isso.
Não é o mês inteiro. Então, o fato de ser só num dia anima vocês a...
Não. Os eventos, você vai comprando as balas, acho que durante o mês de outubro, eu acho. Você vai comprando balinha.
Entre o final de setembro, 31 de setembro, até 31 de outubro, você vai... 30 de setembro, não tem 31. É isso. Você vai comprando balinha, adquirindo. É igual o evento de Páscoa lá, que você ia cavando ovo, etc. Eu só espero que não tenha essa frequência também de bala. Tipo, puta, não é assim que isso vai acontecer. Eu vou ter que comprar as coisas, mas ainda bem que eles melhoraram. Eu não vou cavar a bala. Mas é isso, é basicamente um remake do evento de Páscoa.
Ah, mas é que Páscoa tem é tudo norte-americano, né, eu imagino. Que é de ficar encontrando ovo de Páscoa. Eu lembro que até você tinha comentado, Mário, na época que a gente tava conversando sobre esse evento de Páscoa, desse costume norte-americano, e você não tem costume de norte-americano de encontrar doce, né? Você compra o doce pra dar no gostosuras ou travessuras.
Ah, foda-se, cara, eles só fazem o negócio lá do jeito que eles querem pra ser mais prático. Mas, sei lá, eu ficaria mais motivado se eles tivessem algo que, pô, tem que visitar realmente os moradores e falar gostosuras ou travessuras, algo que eu me sentisse mais imerso, não sei. Pra mim, tanto faz, talvez eu entre no dia 31, se eu lembrar, mas eu tô com tanto medo dos meus vizinhos me odiarem que talvez eu não entre.
Square Enix lança a promoção de RPGs no eShop.
E aí, o que vale a pena da lista?
Eu não sei a lista, não tá aqui.
Desculpa. Ah, olha, vai dos jogos Final Fantasy que eles têm. Eu não lembro muito o preço, mas de cabeça, ó, Final Fantasy VII tá $7, acho. Tem Chocobos, Dungeon...
Mr. Dungeon,
eu esqueci o subtítulo, acho que tá $29.
Ou esse 19. Nem de graça.
Que isso, cara, esse jogo é bom.
Eu tô olhando aqui na Store brasileira e os melhores jogos... Poderiam estar, que é o Dragon Quest XI não tá, então tem recomendações da minha parte.
Ah, esse não vai cair o preço mesmo. Tem jogo 3DS também, tem Theater Rhythm que tá por $19.
Ô, será que tá em promoção as DLCs do Tetrinha?
Tomara, por esse preço tem que estar pra um jogo de 2012, mano.
Não, o Curtain Car é mais novo, não é? Ou você tá vendo
primeiro? É 2013, mesmo? O Curtain Car é 2013, verdade. Muito mais novo.
Faz tanto tempo assim, caraca, o Curtain Car.
Ó, a MC Tsuna tá $19, eu acho absurdo também, porque esse jogo, ele já é antigo e ele tem um escopo muito, muito menor. E Oninaki, esse jogo não vai nem de graça, eu acho ele bugadão. Então, realmente, essa lista não tá muito boa, não. Ó, tô vendo aqui Final Fantasy XV Pocket Edition, $14.
Não, vai nos Final Fantasy do 7 ao 12 que não tem erro, normalmente.
Mas porra, do 12 tá $24, cara, eu acho muito caro.
Porque o Brasil tá uma remake. Merda, Mario. Os $7 do Final Fantasy VII também tá muito caro. Mas
tá, você tá olhando do... Não tá. E aqui, obviamente, no Steam tá mais barato. Mas o Pocket Edition, 15 Pocket Edition, no iPhone eu paguei R$70, né? Isso no lançamento. R$60, acho. Eu
posso falar uma coisa? Essa promoção é tão merda, por que a gente listou ela?
Porque não tem notícia essa semana, cara. Essa coisa mais relevante que tinha. Eu acho engraçado que eu tô vendo a lista do Siliconeira, ele coloca assim, ó, Final Fantasy VII, not the remake. Então, ele tem que especificar aqui. Olha, isso aqui é bem merda.
Não vou aceitar que é bem merda, não.
Não, é que eu tô... VII é bom. Assim, ele tem que levar essas considerações. Ele colocou o Chocobo's Dungeon... Everybody em primeiro lugar também. Eu acho esse um bom jogo, eu não concordo com o Jefferson que ele tá falando aí.
Design final dos amiibos de Monster Hunter Rise são revelados. E quem tá ouvindo a gente não está vendo os designs, mas procura lá que você vai ver o cachorrinho que eu esqueci o nome, o Palico e o Amalgama lá, eu esqueci também o nome do boss, do monstro da capa. Mas são esses três.
Eu tinha visto essa foto, eu só achei bugadão. Mais um amiibo com cara de idiota aí. Eu acho engraçado que o amiibo do Monster Hunter... É que esse é do Rise, né? Do Stories eu achava muito bonito. Eu acho que eles tinham que seguir essa linha. Agora, qual que é o nome desse cachorro que você falou, Jamon?
Eu não lembro o nome do cachorro. É pau alguma coisa?
Pau.
Não, é que nem Palico, que é pau mais um nome de gato lá, que é gato malhado em inglês, que eu não lembro, é Calico, eu acho, é pau mais Calico, é Palico, é Palamute, achei.
Palamute. Beleza, beleza. Eu aceito essa, essa referência à associação.
E Palamute provavelmente vem de Husky Siberiano. É isso? Não sei. Alaskan Malamute. Foi o que eu encontrei no Google. Então Palamute é pau com isso aí. Pou.
O preço dos amigos, eles não foram anunciados, né?
Não. É, o do Stories era um pouco mais caro, não era?
É, mas era porque ele acendia, né? Ele tinha um diferencial lá. Ele brilhava no escuro, eu acho. Brilhava no escuro. Era um negócio assim.
Eu não sei, era exclusivo japonês, não era? Eu sei que...
era, acho, sei lá. O jogo era, né?
Não, pô. É, então, não, sei... ocidente, pô.
Verdade, tá esquecido. Não,
o Amiibo era exclusivo. Eu sei que eu fui lá fazer minha reserva lá do Game & Watch e eu vi aquele Amiibo e eu comprei por impulso.
Mas qual ele é bonito, o do Stories, né?
Não, mas qual do Stories tem? Acho que uns quatro.
Não, só tem um, não tem?
O menino... Não, tem... É quatro ou seis?
É o menino, a menina, é a de cabelo branco, o vilão, o rival, são cinco. E o instrutor, são cinco.
É, então, eu comprei o menino. Menino?
Aliás, ah, tá.
É, tinha um menino e tinha um cara de cabelo comprido.
É, que é o rival, é o que eu pensei como rival.
É, então. Aí eu comprei por impulso. Eu falei, nossa, eu não vejo isso aqui faz tempo. Aí eu fui lá e comprei.
Então... É o Amiibo mais bonito que você tem?
Eu acho que é o mais bem feito.
É o mais bem feito, tá bom.
Bonito? Eu não sei. Eu prefiro o meu Amiibo do Pikmin. Mas a qualidade eu acho que é o melhor.
É, a qualidade parece ser boa, mas eu olho pra esse cachorro com cara de tonto aqui. Eu não consigo me convencer que isso aqui vai ser bom.
Eu gostei do cachorro. Então. Eu vou defender o tirando o Amagola lá, o. Magnamalo, eu queria pegar os outros dois. Se eu tiver dinheiro no futuro, pegarei.
Mano, isso aqui tá com a mesma cara do Shulk, ó, bugado, sabe? Então, do Marf também.
É, Dragalosh recebe o update 2.0 em seu aniversário de 2 anos. Né, e com esse update, eles mudaram o sistema das Warm Prints, o sistema de upgrade de armas, e eles colocaram o modo Battle Royale para 16 pessoas. E no geral o jogo deu também uma melhorada gráfica. Colocou um cel shader diferente lá pra, no que eles falaram, deixar mais parecido com as artes do jogo. Alguém viu?
Não.
Não, o Lucas não tá aqui. Eu acho que Lucas nem ele
tá viu. Mas saibam que o jogo agora tá em comemoração de 2 anos e durante o mês de outubro inteiro vai ter 10 rolls de graça todo dia pra quem entrar.
Porra. Tá, então, isso é legal.
Esse jogo tem versão otimizada? Porque esse jogo ocupava muito espaço no celular, né?
Culpa.
Ele tem muitas opções, eu instalei ele pra poder falar aqui no cast, porque eu pensava que ia ser um dos assuntos da semana. Então eu instalei de novo. Esse meu celular sempre chora quando eu instalo isso, porque ocupa mesmo muita coisa. Só que tem muitas opções, tipo, de você deletar voz, você deleta, depois que você termina a história, ou se você quiser, antes de você terminar a história, deletar todos os dados relacionados à história. Então ele tem opções pra você deixar o jogo mais leve, mas só que ele é bem pesado, né? Ele tem 5GB, 7GB, mais ou menos.
Eu deletei esse jogo do meu smartphone por causa disso. Aí eu fui reinstalar ele num tablet que eu comprei, que eu tenho, são sistemas diferentes, né? Um iPhone e outro Android. E eu simplesmente não consegui logar na minha conta. Eu fui começar uma conta nova e eu desisti, cara. Tava tão avançado no meu iPhone, aí desanima, sabe?
Mas você não consegue isso com nenhum jogo da Nintendo, consegue?
Não sei. Eu gostaria que tivesse essa opção.
Eu não sei se consegue. Eu sei que tem jogos que eu lembro que especificam se você fizer isso, você perde todo o dinheiro que você tinha.
É, que era azar. Eu não apliquei nada. Não comprei nada no jogo.
É. E dependendo do jogo, tem um que tira até a sua... O seu bagulhinho de graça, assim, né? Não importa se você comprou ou não, tipo, seria as Orbezinhas lá, eu esqueci o nome. As Warms, I'm Right, acho, não lembro agora o nome. Que aí você perderia. Mas isso, assim, isso são jogos, eu lembro dessa fala em Tales of. No Tales of Crestoria. Eu não sei se a Nintendo deixa você fazer essa transferência. Porque deve dar problemas com eles, porque eles vão ter que passar da loja da Apple pra loja do Android, né? Então...
Sei, porque o save não fica com eles, fica armazenado no aparelho. Então, o maior problema é a migração de dados, mas o resto...
Fica pra Nintendo também o save, né?
Eu acho que não, porque eu não consegui logar na minha conta.
Eu sei que quando eu fiz isso, Fire Emblem Heroes e Pokémon Masters, eu entro de novo no mesmo save com... logando na minha conta Nintendo.
Então, eu loguei na minha conta Nintendo, mas não veio save, então eu acho que não. Fica a dica aí pra não desinstalarem o Dragon Ball se você quer voltar a jogar.
Ah, eu já desinstalei e instalei no mesmo aparelho.
Ah, então, eu fiz em aparelho diferente. Para você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar tudo que a gente discutiu neste episódio. Tanto sobre a compra da Bethesda, porque a gente comentou, apesar de ser relacionado a outras empresas, mas comente o que você acha que a Nintendo poderia comprar com o valor de compra da Bethesda, que foi 7,5 bilhões. E também sobre o jogo de luta do Kirby 2, que eu não sei o nome. Kirby Fighter 2 Deluxe, não sei.
É Kirby Fighters 2.
Deluxe. É isso e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.